está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, segurança energética.
O governo lança plano para expansão do setor energético brasileiro nos próximos 10 anos.
Mais de 3 trilhões de reais devem ser investidos no setor nesse período, Gabriela Noronha.
O Brasil deve expandir sua matriz energética em 30% até 2031, mantendo a proporção de 50% de fontes renováveis.
E segurança hídrica.
Governo federal entrega sistema produtor de água para reforçar o abastecimento a 1 milhão e 200 mil habitantes em Goiás e Distrito Federal.
Obra deve ajudar a aliviar a pressão pelo fornecimento na região Glauco de Queiroz.
Nos últimos anos, a região no entorno sul do Distrito Federal passou por intenso crescimento populacional.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Produção de alimentos.
Vamos falar sobre os 4 milhões de produtos agrícolas produzidos com irrigação na bacia do Rio São Francisco.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Nos próximos 10 anos, a matriz energética brasileira deverá crescer 30%.
A energia produzida em fontes mais limpas, como biocombustíveis, também deve crescer.
É o que está previsto no Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, apresentado hoje pelo Ministério de Minas e Energia.
O plano estima ainda a necessidade de investimento de 3 trilhões e 200 bilhões de reais no período.
Mais de 3 trilhões de reais devem ser investidos na matriz energética brasileira nos próximos 10 anos, segundo o novo plano lançado nesta quarta-feira. Desse total, 2 trilhões e 700 bilhões de reais serão destinados para os setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Os outros 528 bilhões de reais são para a geração e transmissão de energia elétrica, de acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Paulo César Magalhães. O Brasil deve expandir sua matriz energética em 30% até 2031, mantendo a proporção de 50% de fontes renováveis.
Os principais resultados do plano, essa é a nossa matriz energética. Nos próximos 10 anos, nós teremos um incremento da oferta interna de energia a ordem de 30%, mas manter uma redução da participação de petróleo e derivados de petróleo na matriz nos próximos 10 anos, com incremento das renováveis, do gás natural e do urânio nesse período. Então, nós estamos colocando combustível mais emissor de gases de efeito estufa, com combustível menos emissor que é o gás, e uma grande participação também das renováveis na matriz. A meta é manter próximo de 50% a renovabilidade da nossa vida energética, comparada com os 14% que é a média mundial.
Com os leilões programados pelo governo, as linhas de transmissão devem expandir 19%, com cerca de 34 mil quilômetros incorporados às redes de alta tensão até 2031. Além disso, a previsão é de diminuir a participação de energias de fonte hídrica e aumentar as renováveis. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que o plano de energia inclui o projeto de uma nova usina nuclear, além de Angra 3, que está em construção em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Esse é o primeiro dos planos em que apresentamos uma nova usina nuclear no horizonte, além de Angra 3. Isso sinaliza nossa intenção de trilharmos um caminho desafiador para viabilizá-la, que vai desde a seleção do local, onde será instalada, até a adoção de mecanismos de promoção de competição para sua construção. Destaco também a produção de petróleo, que deve crescer 6% ao ano até 2031, e nesse ano crescerá 10%.
No setor de petróleo, o novo plano prevê aumento de produção de óleo de 2,9 milhões para 5,2 milhões de barris dia até 2031. Com isso, o Brasil deverá subir de sétima para quinta posição de maior produtor e exportador de petróleo do mundo. Para elaboração do PDE 2031, o Ministério de Minas e Energia abriu em janeiro deste ano consulta pública para o recebimento de contribuições por parte da sociedade. Mais mais de 50 instituições participaram do processo. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar em suas redes sociais que a partir de 16 de abril, as contas de energia elétrica terão bandeira verde.
Segundo ele, com isso, a conta de luz vai ter uma redução de cerca de 20%.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para acompanhar as oscilações do mercado de energia elétrica.
A bandeira verde significa que as condições de geração de energia estão mais favoráveis e a tarifa fica mais barata.
Mais segurança hídrica para 1 milhão e 300 mil moradores de Goiás e do Distrito Federal.
Inaugurado o Complexo Produtor de Água de Corumbá 4.
O sistema vai garantir água para uma região que apresentou expansão populacional nos últimos anos.
16 anos depois de iniciados os estudos de viabilidade da obra, os governos do Distrito Federal e de Goiás inauguraram nesta quarta-feira, em Goiás, o Sistema Produtor de Água de Corumbá 4. O complexo vai garantir água tratada às cidades de Goiás, como Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental e Novo Gama, e também a regiões administrativas do Distrito Federal, como Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Segundo o consórcio Corumbá, formado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, e pela Companhia de Saneamento de Goiás, Saneago, foram investidos na primeira etapa da obra 440 milhões de reais, sendo 250 milhões recursos do governo federal. Nos últimos anos, a região no entorno sul do Distrito Federal passou por intenso crescimento populacional. Para o secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, esta é uma das maiores obras do tipo feitas no Brasil.
Vai beneficiar 1 milhão e 300 mil pessoas, vai dar segurança hídrica aos moradores do Distrito Federal e segurança hídrica às cidades do entorno sul aqui de Goiás. Não faltará água mais nessa região.
No sistema, a água é captada em território goiano, no reservatório de Corumbá 4, a 130 quilômetros de Brasília. Depois, passa por uma elevatória em Luziânia e segue um caminho de 27 quilômetros em tubulações à estação de Valparaíso. A estrutura tem capacidade para transportar 2.800 litros por segundo. Na estação, a água é tratada e distribuída. Reportagem Glauco de Queiroz.
Viagens mais seguras com socorro médico e mecânico na ligação rodoviária entre Goiás e Tocantins.
Esse é o objetivo das obras de melhorias feitas num trecho de mais de 800 quilômetros de estradas que foram concedidas à iniciativa privada.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, visitou hoje as instalações que começam a operar na sexta-feira.
A ligação rodoviária entre Anápolis, em Goiás, e a Aliança do Tocantins compreende trechos de 3 rodovias, 2 federais e 1 estadual. Os 850 quilômetros entre as duas cidades foram concedidos à iniciativa privada no ano passado e receberam investimentos em melhorias. Foram instaladas 19 bases de serviços operacionais e os motoristas terão à disposição um canal de atendimento gratuito que vai funcionar 24 horas por dia para solicitação de reboque, ambulância ou assistência mecânica. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, visitou as obras nesta quarta-feira no trecho da BR-153 em Anápolis e disse que os novos equipamentos vão aumentar a segurança dos usuários.
Quando nós falamos de segurança, nós estamos falando de salvar vidas. Uma rodovia segura, com raio de curvatura apropriado, com a pavimentação apropriada, com sinalização vertical, com sinalização horizontal. Ou seja, uma rodovia que vai estar preparada para perdoar aquele motorista, aquele caminhoneiro que por um deslize perder a atenção. E também essas bases de serviço operacional, bases que são importantes para salvar vidas. Nós estamos aqui diante de 19, 20 ambulâncias, muitas delas com UTI. O brasileiro que estiver usando a BR-153, ele vai ter socorro mecânico, ele vai ter ambulância para salvá-lo. E a gente sabe que quando um acidente, o tempo de socorro é fundamental para a gente resgatar essas vidas.
As novas instalações começam a operar na sexta-feira. A cobrança de pedágio só começará daqui a 6 meses. Ao longo dos 35 anos de concessão, a empresa responsável pela administração das rodovias investirá 14 bilhões de reais em obras e na operação do sistema. Reportagem Mariana Jungmann.
O Banco Central alerta para tentativas de golpes financeiros pela internet.
E para proteger os usuários, foi criada uma ferramenta que permite descobrir se uma empresa está autorizada ou não a fazer empréstimos.
Muitas contas para pagar, dinheiro curto e ofertas tentadoras de empréstimo rápido, sem burocracia. Só que antes de ter acesso ao dinheiro, é preciso um pagamento adiantado. Se for assim, desconfie. É um golpe. A dona de casa, Maria das Graças Pimenta, caiu em um.
Estava precisando de dinheiro, ele mandou depositar, na época foi R$450, eu depositei e depois ele sumiu do Zap. Eu não tomei os cuidados.
O Banco Central avisa que nenhum banco ou instituição financeira pode exigir pagamento adiantado para liberar um empréstimo. Mas ainda tem gente que fica desesperada com as dívidas e não presta atenção nisso. A estudante Railane dos Santos diz que com a mãe dela é assim.
Ela já sai mandando as documentação. Eu às vezes eu alerto ela, né, que é perigoso você mandar suas documentação para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu ou empresa desconhecida.
Dados do Banco Central mostram que, no último quadrimestre de 2021, os golpes nas operações financeiras ficaram em primeiro lugar no ranking das reclamações. O advogado Peterson Ibairro conta como é a ação dos golpistas.
Sempre se vincula à questão dos bancos para poder dar legitimidade, né, na hora de fraudar, na hora de abusar dessas vítimas.
Para saber se uma financeira, um banco, uma cooperativa de crédito estão autorizados pelo Banco Central a funcionar, basta acessar o site www.bcb.gov.br. Na página, é só digitar o nome da financeira. Se não aparecer o registro, é que não está autorizada. Se estiver, vai aparecer na tela o CNPJ, o site e o telefone. Fone da ouvidoria do Banco Central para buscar outras informações. Reportagem Mara Kenupi.
Viajar e conhecer as delícias produzidas nos campos brasileiros.
Daqui a pouco vamos falar do projeto Experiências do Brasil Rural.
O Brasil está negociando com outros países o fornecimento de fertilizantes para garantir a oferta do produto no mercado do agronegócio brasileiro.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o ministro Carlos França disse que as negociações estão sendo feitas com o Canadá, Irã, Nigéria e Arábia Saudita.
Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, Carlos França disse que o Brasil defende o fim das hostilidades.
O ministro ressaltou que o Itamaraty já apoiou o retorno de 230 brasileiros ao Brasil.
O Itamaraty já auxiliou 230 brasileiros a deixarem a Ucrânia. Destes, 43 retornaram ao Brasil no voo da Força Aérea Brasileira, que partiu da Polônia no último dia 9 de março. Ainda há 17 brasileiros na Ucrânia, dos quais 11 manifestaram intenção de, por enquanto, permanecer por lá. Os demais são jornalistas que cobrem o conflito. Todos aqueles que desejaram encontraram nos postos avançados do Itamaraty na região o apoio e a assistência necessários para uma partida em segurança e para o retorno para casa.
No período de fevereiro a março de 2022, o Brasil recebeu 52 cidadãos ucranianos refugiados do conflito no país, segundo a Polícia Federal.
39 deles receberam registros temporários e 5 provisórios. 8 migrantes ucranianos receberam registros de residentes.
E o processo para estrangeiros requisitarem autorização do Ministério da Justiça para trabalharem ou investirem no Brasil está mais fácil?
Atletas, profissionais, religiosos, técnicos que prestam assistência a empresas brasileiras, marítimos e todos os outros trabalhadores estrangeiros que queiram atuar no Brasil terão um novo sistema para apresentarem o requerimento.
O haitiano Esdras Hector saiu do país natal em 2011 em busca de melhores condições de vida. Atualmente mora em Curitiba, onde está concluindo uma pós-graduação e trabalha como assistente de logística. Para chegar aonde chegou, Esdras recomenda que os migrantes aprendam o português e compreendam a cultura do país.
Você é migrante, você pode transformar a sua vida. Basta tenha um objetivo, estabelecendo metas e procura aonde que possa evoluir em qualquer sociedade que você chegue. Primeiro, o idioma é mais importante, porque antes de buscar o trabalho ou qualquer outra coisa, o idioma e a cultura são duas ferramentas que você deve sempre buscar em primeiro lugar para se adaptar, estudar e poder se tornar o que você quiser.
Por mês, cerca de 1.500 migrantes entram com pedido de residência no Brasil para trabalhar ou para investir. Agora, esse público passa a contar com a ferramenta Sistema Migrante Web, integrada ao Portal Único do Governo Federal, o gov.br. Segundo Lígia Lucindo, diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a medida deve agilizar a jornada do migrante estrangeiro que busca autorização para trabalhar no Brasil.
O novo Migrante Web representa um avanço na acessibilidade do público para o requerimento das autorizações de residência. O sistema anterior ele exigia um certificado digital para que fosse possível fazer uso desse sistema e requerer a autorização de residência. Agora, como o sistema ele está integrado ao Portal Único do Governo Federal, isso permite com que os usuários eles possam logar o novo Migrante Web a partir do seu cadastro no gov.br.
A partir do momento que o migrante faz o pedido de residência no sistema Migrante Web, estando com a documentação toda correta, o governo tem até 30 dias para analisar o caso. Para acessar o sistema Migrante Web, basta fazer o login na página gov.br. Reportagem Luana Karen.
Capacitação para mulheres que trabalham no campo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com a Embrapa, está oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional.
Entre os cursos estão hortas em pequenos espaços, produção de hortaliças para consumo doméstico, cultivo de batata doce e criação de abelhas sem ferrão.
A iniciativa faz parte do projeto Qualifica Mulher, que tem como ações a qualificação profissional, o trabalho e empreendedorismo para a geração de emprego e renda para as mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Você consegue mais informações sobre os cursos em embrapa.br/qualifica-mulher.
E quem gosta de viajar pelo interior do Brasil sabe, provar as culinárias regionais é parte essencial do passeio.
Que faz toda a diferença comer os pratos típicos fresquinhos, com ingredientes recém-colhidos e preparados por quem entende.
Para criar rotas de turismo gastronômicos, o projeto Experiências do Brasil Rural oferece capacitação e apoio técnico para pequenos produtores rurais.
Na primeira etapa, a iniciativa atendeu 150 famílias em 6 estados.
Saiba detalhes na reportagem de Márcia Fernandes.
Uma viagem para conhecer os sabores do país, como o peixe cozido na brasa na beira do rio, pão de queijo, vinhos, cachaças, massa italiana ou o tradicional cafezinho. Para incentivar o turismo gastronômico, os Ministérios do Turismo e da Agricultura e a Universidade Federal Fluminense lançaram um projeto Experiências do Brasil Rural. O diretor de Cooperativismo e Acesso a Mercados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Madalena, explica os objetivos do programa.
O Experiências do Brasil Rural tem por objetivo fomentar o turismo rural brasileiro com a participação direta da agricultura familiar, para que essas famílias do meio rural possam também ter o turismo como uma fonte de mercado, uma fonte de renda.
O projeto beneficiou, na primeira edição, 150 famílias que produzem queijos, vinhos, cervejas e frutos da Amazônia. Foram escolhidos 8 roteiros que receberam acompanhamento técnico durante cerca de 10 meses. Osíris Marques, responsável pelo projeto na Universidade Federal Fluminense, explica a primeira fase do trabalho.
Nós fizemos um diagnóstico dos roteiros. Esse diagnóstico foi utilizado para nós fazermos pesquisas científicas para qualificar produtores e empreendimentos da agricultura familiar para qualificar os seus roteiros, né?
Depois do diagnóstico que identificou os aspectos que deviam ser melhorados em cada empreendimento, os produtores rurais passaram por um programa de capacitação. Nas etapas seguintes, foram realizadas oficinas que resultaram na criação de 71 experiências turísticas. Os representantes dos roteiros também participaram de 2 feiras de turismo. Um dos roteiros escolhidos na primeira etapa do projeto foi o Caminhos do Campo, em Santa Catarina. Ali, em vários pequenos municípios do Vale do Itajaí, o visitante pode degustar o tradicional café colonial e a comida que mescla a cultura dos imigrantes italianos e alemães. A representante do roteiro, Fabiana Dickmann, destacou a importância do projeto para os produtores rurais da região.
Abrimos um novo nicho de mercado que, além do turismo de experiências, de vivências nas propriedades, também visa degustar pratos da agricultura familiar, dessa culinária que é regional, que é dos nossos agricultores.
Na segunda edição do programa Experiências do Brasil Rural, serão contemplados mais 8 roteiros de produtores de café, cachaça, farinha de mandioca e mel. A lista dos roteiros selecionados será divulgada no dia 20 de maio. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando de produção agrícola.
Uma área equivalente a 100 mil campos de futebol é atendida por projetos de irrigação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
No ano passado, os produtores dessa região colheram mais 4 milhões de toneladas de frutas e outros produtos.
O agricultor Ervino Kogler produz banana, tangerina e limão desde 2006, no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A região é atendida pelo projeto Formoso do governo federal, um sistema de irrigação que leva água para cerca de 100 mil hectares de plantações, mesmo durante os períodos de estiagem e seca. Só no ano passado, a propriedade de Ervino produziu mais de 2.500 toneladas de fruta. Ele conta que, com o apoio da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, quer expandir o negócio.
A propriedade aqui hoje está diversificada, inclusive já iniciando alguns trabalhos para processar e fazer banana passa e farinha de banana, para também conseguir agregar valores, né?
Em 2021, os projetos públicos de irrigação mantidos pela Codevasf na bacia do Rio São Francisco produziram mais de 4 milhões e 400 mil toneladas de produtos agrícolas, o equivalente a R$4 bilhões em valor bruto de produção. O principal destaque da produção irrigada na região é o cultivo de arroz e de frutas, como manga, banana e uva. E segundo o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, além do aumento da produtividade agrícola, os projetos também ampliaram a oferta de empregos.
Os nossos projetos de irrigação geram mais de 280 mil empregos. Nós estamos falando aí de empregos diretos e indiretos, que vão desde a produção do alimento até a logística de distribuição, ao fomento da indústria e produção de insumos que são relacionados diretamente à produção agrícola.
O produtor rural Erivaldo Martins está dentro dessa estatística. Ele trabalha no perímetro irrigado de Propriá, em Sergipe, há 44 anos.
Aqui é minha vida, aqui é onde eu continuo trabalhando. E daqui eu já tiro meu sustento, já formei filhos e netos.
Os projetos públicos de irrigação da Codevasf estão distribuídos pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais recursos para bolsas de pós-graduação em instituições públicas e privadas de nível superior.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, vai destinar R$70 milhões para o financiamento de mais de 3.500 bolsas de mestrado e doutorado.
As bolsas serão destinadas a 213 instituições no país.
Os critérios para a concessão das bolsas serão publicados em portaria específica.
Atualmente, a CAPES já financia mais de 84 mil bolsas de pós-graduação.
Olha aí uma última informação, o Ministério de Minas e Energia acaba de anunciar o nome do novo presidente da Petrobras. Será José Mauro Ferreira Coelho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nesta quinta-feira, dia 7 de abril, painel para auxiliar o processo que envolve a decisão sobre o modelo de capitalização da Eletrobras. O evento acontece das 9 horas às 12 e será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Estarão presentes gestores públicos, especialistas de mercado, sociedade civil organizada e acadêmicos. A participação presencial é restrita a convidados. Na segunda etapa de análise da privatização, o tribunal vai avaliar a estrutura societária da Eletrobras e o modelo de exercício de controle. Também será analisada a metodologia usada para embasar a definição do preço mínimo das ações da empresa. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes prorroga inquérito aberto para apurar declarações de Bolsonaro a respeito da Covid-19.
STJ decide que Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra mulher transexual.
Na Paraíba, homem é condenado pela prática do crime de stalking.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes prorroga por mais 60 dias inquérito que apura declarações do presidente Bolsonaro a respeito da Covid-19.
O inquérito foi aberto a pedido da CPI da pandemia. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 60 dias o inquérito 4.888, aberto a pedido da CPI da pandemia, para apurar declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito da Covid-19, como a propagação de notícias fraudulentas sobre a vacinação. Na mesma decisão, o ministro autorizou que a Polícia Federal requisite do Google Brasil cópia integral da live realizada por Bolsonaro no YouTube em 21 de outubro do ano passado, por meio de link para acesso e download dos dados. O ministro considerou pertinente o pedido da Polícia Federal em razão da necessidade de preservar o conteúdo do pronunciamento objeto da investigação.
A Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais.
Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma transexual requereu medidas protetivas após sofrer agressões do próprio pai na residência da família. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiram as medidas protetivas, mas ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, a sexta turma do STJ considerou que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também. O relator ministro Rogério Schietti Cruz observou que o verdadeiro objetivo da Lei Maria da Penha seria punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo.
Tribunal Superior Eleitoral mantém cassação de 3 vereadores que se beneficiaram de fraude na cota de gênero.
Os ministros entenderam que os parlamentares foram beneficiados porque o uso de candidatas laranjas possibilita que mais homens disputem o cargo político. Henrique Amaral.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu derrubar a liminar que suspendia a cassação dos mandatos de 3 vereadores do município de Cajubi, em São Paulo, que foram eleitos pelo PSDB. Rossano José Righetti, Marcelo Donizete Alexandre e Anderson Cristiano Moraes foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por fraude na cota de gênero mediante o uso de candidaturas fictícias nas eleições de 2020.
Um eletricista vai receber adicional de insalubridade por exposição excessiva ao calor do sol. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou uma distribuidora de energia de Campina Grande, na Paraíba.
No processo, o eletricista disse que trabalhava ao ar livre e que a exposição diária ao calor superava o limite de 28 graus previsto em norma do Ministério do Trabalho e Previdência.
Por isso, ele pediu adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20%.
A relatora do recurso no TST explicou que a radiação solar não dá direito ao adicional por falta de previsão legal, mas a parcela é devida quando ficar comprovada a exposição ao calor acima dos limites de tolerância, como no caso.
Homem é condenado pela prática do crime de stalking na Paraíba.
A pena foi fixada em 1 ano e 3 meses de detenção, além do pagamento de multa. Carolina Chaves.
Um juiz do município de Cuité, na Paraíba, condenou um homem pela prática do crime de stalking. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, o acusado passou a perseguir e ameaçar a ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento há cerca de 7 anos. O magistrado destacou a lei sancionada em março do ano passado, que incluiu o crime de perseguição no Código Penal. O juiz ressaltou ainda que o réu enviava diversas mensagens, mesmo com sucessivas alterações no telefone da vítima. Cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Pessoas Atingidas por Barragens. Comissão de Relações Exteriores discute saídas para garantir fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Regulamentação da telesaúde é tema de debate na Comissão de Assuntos Sociais. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira o projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Pessoas Atingidas por Barragens. Os senadores também votaram uma proposta para incentivar o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O marco legal vai determinar os direitos de quem for impactado pela construção de barragens ou pela sua operação, desativação ou rompimento. Também define as responsabilidades do Estado e das empresas e formas de prevenção e redução dos impactos causados pela atividade mineradora no Brasil. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, alterou o texto da Câmara dos Deputados para garantir as indenizações e reparações aos atingidos por barragens.
Ele ainda vai para a Comissão de Infraestrutura, será um novo desafio, então estaremos juntos ali na Comissão de Infraestrutura para ver se conseguimos aprovar esse texto que saiu daqui da CMA, e eu acredito que seja um texto que tem muito bom senso, atendendo de certa forma a todas as partes.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou o projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que inclui na Política Nacional de Recursos Hídricos a proibição do uso de água de boa qualidade em atividades menos exigentes, como as agrícolas, paisagísticas e industriais. Nesses casos, serão utilizados águas da chuva e de reuso. O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores para tratar de questões relativas à política externa brasileira, o ministro das Relações Exteriores informou que o governo busca saídas para garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Respondendo aos senadores, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que o governo está dialogando com vários países para garantir o fornecimento de fertilizantes aos agricultores brasileiros devido à dificuldade de importação da Rússia, principal fornecedor do insumo. Já há contatos com a Arábia Saudita, Canadá, Irã, Nigéria e Estados Unidos.
São indispensáveis para a nossa agricultura. Temos monitorado atentamente as sanções e outras medidas restritivas. Ao mesmo tempo, identificar fontes alternativas para o fornecimento de fertilizantes.
Sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Carlos França ressaltou a tradição brasileira de solidariedade e respeito aos direitos humanos e citou a ajuda do Itamaraty para garantir a volta de brasileiros e permitir a entrada de ucranianos no Brasil. Ele ressaltou a tradição mediadora que o Brasil desempenha em conflitos internacionais, com o que o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, concorda.
O Brasil, tenho certeza, sempre estará se colocando ao dispor das partes e ao dispor de todos aqueles que buscam a paz para ser um interlocutor positivo, proativo, no sentido de nós ajudarmos a trazer de volta a normalidade.
E a Comissão de Relações Exteriores também recebeu hoje o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Ele falou aos senadores sobre a violência e a fome naquele país após o início dos conflitos com a Rússia. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Relações Exteriores recebeu o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tak. Ele afirmou que os ataques russos diários agravam o quadro da população e, novamente, o governo da Ucrânia solicita envio de alimentos e medicamentos pelo Brasil, sobretudo após os últimos saques.
Os soldados russos foram autorizados a pilhar os moradores. Eles estão roubando civis, comboios humanitários. O que eles não podem roubar, eles destroem. Dos quase 1.400 mísseis que foram lançados contra a Ucrânia, quase a metade foi contra os bairros residenciais.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, chamou a atenção para a posição do Brasil de defender a atuação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em acordos diplomáticos e ainda repudiou a existência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
Nós queremos fortalecer a ONU. Um pouco dessa tragédia se deve ao descuido de não tornar precisas as duas resoluções da ONU subsequentes à questão mais recente da Crimeia. A OTAN é um entulho da guerra para fazer guerra. Quanto mais OTAN, menos ONU. É isso que nós temos vivido e estamos colecionando intervenções militares.
Em sua primeira reunião para analisar projetos de lei, a Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que não permite mais usar a legítima defesa da honra como critério para reduzir a pena nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher ou no de feminicídio. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, diz que é preciso modernizar os códigos penal e de processo penal e abolir o uso da tese da legítima defesa da honra como atenuante em casos de violência contra a mulher.
Matar porque estava emocionado em legítima defesa da honra é uma coisa difícil de acreditar. Dá o direito de matar.
O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, diz que assassinos de mulheres não podem ficar livres da cadeia.
A pena mínima de 12 anos para esse crime cai para 8 anos se o juiz acatar a tese de que o criminoso cometeu o fato sob domínio de violenta emoção provocado pela vítima. O que faria com que esse machista que matou a mulher iniciasse o cumprimento da pena no semiaberto.
O projeto explicita que, no caso de feminicídio, não há atenuantes emocionais ou sociais e que a tese da legítima defesa da honra não pode ser utilizada como elemento de absolvição em tribunais de júri.
E foi instalada ontem a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições pela Paz e pela Vida. O grupo vai discutir a importância do desarmamento e apresentar projetos relacionados ao tema. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que a prioridade agora é derrubar a proposta que permite que possam ter mais armas os colecionadores, atiradores e caçadores, conhecidos por CACs.
Se rasga o Estatuto do Desarmamento e nós temos uma lei. Se quer revogar a lei, eu acho que tem que fazer um projeto nesse sentido. E não um projeto que facilita algo que já deu aí. Nós éramos 150 mil CACs no Brasil, hoje tem 600 mil.
Mas o relator da proposta, senador Marcos Duval do Podemos Capixaba, afirmou que a prioridade deve ser outra.
O que nós precisamos fazer como sociedade é desarmar em primeiro os traficantes, os criminosos. Esse nós temos que desarmar de primeira mão. A segunda, que é a sociedade que segue a legislação, a gente pode dar mais tempo a ser debatido.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu um projeto em análise no Senado que regulamenta a telesaúde no Brasil. Esse tipo de serviço foi colocado em lei em função da pandemia de Covid-19, mas de forma temporária. Repórter Rodrigo Rezende.
Um projeto do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, quer regulamentar a prática da telesaúde, garantindo aos profissionais e aos pacientes autonomia no processo de escolha da forma de atendimento. Para Amin, a ideia é começar um regramento para o setor.
Um projeto e depois uma lei muito dinâmica, porque vai ser afetado, o texto da lei vai ser afetado pelo desenvolvimento tecnológico.
Antônio Carlos Endrigo, presidente da Comissão de Saúde Digital da Associação Médica Brasileira, acha importante que a proposta trate de todo o serviço de saúde e não apenas da telemedicina.
Onde envolve, além do médico, outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. É bem mais ampla e de extrema importância.
Donizete Dimmer, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, afirma que a classe está dividida, mas que o uso da tecnologia é inevitável. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a importância da universalização da internet para que projetos de telesaúde possam funcionar.
E tomou posse o senador Fábio Garcia. Ele é primeiro suplente do senador Jaime Campos, que se licenciou do cargo. Representante de Mato Grosso pela União Brasil, Fábio Garcia destacou em seu primeiro pronunciamento a importância de combater a inflação e a escalada dos preços dos combustíveis, energia, gás de cozinha e commodities. Ele defendeu um projeto moderno para o Brasil, capaz de recolocar a economia nacional nos trilhos.
Precisamos valorizar a nossa moeda, o real, diminuir a taxa de juros, para que o custo do Brasil seja menor a todos os brasileiros e para que o país possa ser mais competitivo, gerar mais emprego, mais oportunidade para as pessoas e assim melhorarmos a condição de vida dos nossos cidadãos.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a proposta que quebra monopólio estatal na produção de radioisótopos.
Lira defende revisão da lei das estatais para permitir especialista no comando da Petrobras.
Nova emenda constitucional garante 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas.
Boa noite. A destinação de pelo menos 30% do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres agora está prevista na Constituição. O repórter Francisco Brandão acompanhou a promulgação da nova emenda constitucional e traz mais informações.
O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 117, que obriga os partidos políticos a destinarem no mínimo 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral às candidaturas femininas. A distribuição deve ser proporcional ao número de candidatas. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, foi a relatora da proposta de emenda à Constituição na Câmara. Ela acredita que a emenda constitucional será um divisor de águas na promoção da participação feminina na política.
Em 2018, após uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, garantiu-se a proporcionalidade na utilização dos recursos financeiros, sendo 30% para as candidaturas femininas, 30% do tempo de TV, o tempo de antena, e 30% dos recursos do Fundo Especial Eleitoral, que deveriam ser destinados às candidaturas femininas. Mas nós vivíamos, senhor presidente, numa condição incerta, numa condição precária, que decorria da decisão judicial.
A emenda constitucional também anistia partidos que não aplicaram recursos suficientes para mulheres nas eleições anteriores. No entanto, Margarete Coelho afirma que esse dinheiro ainda poderá ser revertido para candidatas nesta eleição, especialmente no período de pré-campanha.
Mas precisamos reconhecer que nenhum partido conseguiu aplicar os recursos do fundo partidário destinado a incentivar a participação das mulheres. E por conta disso, muitos ficaram à margem limitada da lei. Mas se a PEC anistia valores que não foram aplicados, lembro que esses valores não serão perdoados. Esses valores serão devolvidos a gastos com as mulheres.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, foi uma das autoras da ação judicial que garantiu o financiamento proporcional de candidatas mulheres na eleição de 2018. Ela acredita que, graças à mudança, 77 deputadas foram eleitas naquele ano. Trata-se de um crescimento significativo em relação às eleições anteriores, quando 46 deputadas conseguiram uma vaga na Câmara.
É mentira! As mulheres não gostam de política. Mentira! Nós somos ativas, militantes, participamos, somos maiores em filiações partidárias.
Neste ano, o fundo eleitoral será de quase 5 bilhões de reais, enquanto o fundo partidário terá 1 bilhão. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Política. Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, defende que o deputado Eduardo Bolsonaro seja responsabilizado por debochar nas redes sociais da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. Segundo o deputado, a Câmara não tolera quem ironiza esse tipo de situação.
Marcelo Ramos acredita que tortura é sinônimo de ditadura e que ambas não possuem espaço dentro de uma sociedade livre e democrática. O parlamentar leu trechos do depoimento da jornalista relatando as agressões que sofreu em 1972.
Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, informa que o PCdoB protocolou uma ação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Eduardo Bolsonaro por ele ter zombado da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar.
Jandira Fegali afirma que Eduardo Bolsonaro copia as atitudes do pai, o presidente Jair Bolsonaro, ao elogiar o ato institucional número 5, enaltecer torturadores e agredir os torturados e seus familiares. Para ela, essas atitudes são inaceitáveis, principalmente em respeito à memória dos que morreram lutando pela liberdade.
Já Bibo Nunes, do PL Gaúcho, não vê motivos para que Eduardo Bolsonaro seja julgado pelo Conselho de Ética. Na avaliação do parlamentar, Eduardo, que citou Miriam Leitão nas redes sociais, estava apenas reagindo a ataques feitos pela jornalista contra o presidente Jair Bolsonaro.
Bibo Nunes acusa a esquerda de agir com radicalismo e classifica como comédia a intenção de levar ao Conselho de Ética uma discussão na internet. O deputado minimiza a declaração de Eduardo Bolsonaro contra Miriam Leitão e afirma que a jornalista não atua com imparcialidade.
Por outro lado, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, critica colegas de parlamento que defendem a ditadura militar e a tortura. Ele entende que nenhum deputado tem o direito de subir à tribuna da Câmara para naturalizar a tortura. Para o congressista, aqueles que o fazem merecem a lata de lixo da história.
Glauber Braga entende que Eduardo Bolsonaro deve sim ser levado ao Conselho de Ética da Câmara por conta das declarações contra Miriam Leitão e ser responsabilizado por seus atos.
Justiça. Para Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o obrigou a usar tornozeleira eletrônica, fere o Código Processual Penal. Segundo ele, cabe à Câmara e não ao Supremo decidir sobre a liberdade dos deputados.
De acordo com Daniel Silveira, a decisão de Alexandre de Moraes, seguida pela maioria dos ministros do STF, coloca cada deputado que ocupa hoje uma cadeira na Câmara à mercê de um ativismo político partidário por parte de alguns integrantes da corte. Ele pede que o parlamento levante o poder que pertence ao povo.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, pede que a Câmara decida logo se a ação penal a que foi submetido o deputado Daniel Silveira deve ser suspensa ou não. Segundo ele, sem a validação do Poder Legislativo, o processo é ilegal.
Para Coronel Tadeu, a demora da Câmara em analisar o caso de Daniel Silveira pode ser classificada como omissão. Ele ainda afirma que apreciar a continuidade ou não do processo é garantir o direito à liberdade de expressão dos parlamentares.
Presidência. O presidente da Câmara defendeu mudanças na lei das estatais para permitir especialistas no comando da Petrobras. Arthur Lira também falou sobre a formação das comissões permanentes e o retorno ao trabalho presencial. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu uma revisão da lei das estatais, aprovada em 2016, para permitir que pessoas com experiência na iniciativa privada possam ocupar cargos de direção em empresas como a Petrobras. Segundo ele, atualmente, a estatal atende apenas aos interesses dos seus acionistas e não da sociedade brasileira. Nesse sentido, Lira afirma que a empresa poderia ser, inclusive, privatizada, porque não garante nenhum benefício para o Estado brasileiro.
Hoje, a quem serve a Petrobras? Não dá satisfação a ninguém, não produz riqueza, não produz desenvolvimento. A gente tem um preço de petróleo que é internacionalizado, a gente produz o petróleo aqui e que tem a referência no preço internacional, porque é bom para os investidores, é bom para quem é acionista. Se ela não tem nenhum benefício para o Estado nem para o povo brasileiro, que seja privatizada. Estou dando aqui a minha opinião pessoal.
Lira respondeu uma pergunta de jornalista sobre a recusa do economista Adriano Pires de ocupar a presidência da Petrobras no lugar do general Luni Silva por ter prestado serviços a empresas privadas e, supostamente, haver um conflito de interesse se assumisse o cargo. Segundo Lira, colocar na presidência de empresa generais, almirantes, professores ou administradores que nunca tiveram contato com petróleo e gás é uma maneira de se manter o interesse corporativo dos acionistas e blindar a empresa de assumir responsabilidades com o Brasil. Arthur Lira afirmou que é preciso discutir a lei das estatais para garantir uma melhor gestão das empresas brasileiras.
Você vai falar o quê do Luna? Que é um homem ruim? Não. Que é um homem desonesto? Não. É um homem correto? É. Entende de petróleo e gás? Como foi a audiência pública dele aqui na Câmara? Foi pífia. Não entende de petróleo e gás. Então, o contexto ali embaixo das corporações controlam quem não entende. Então, o compliance que existe na lei das estatais e principalmente na questão da Petrobras inviabiliza qualquer pessoa do ramo a atuar como presidente da Petrobras e agir com sabedoria, com firmeza na gestão desse processo.
Em relação às outras pautas da Câmara, Lira diz que o projeto que cria um piso nacional para a enfermagem ainda precisa de discussão para que se possa encontrar uma fonte de recursos para garantir esses pagamentos e não prejudicar os demais entes federais e os hospitais públicos e filantrópicos. Ele também informou que nesta semana os líderes partidários devem definir as presidências das comissões. Na última semana, se encerrou o prazo para as mudanças partidárias e, portanto, as bancadas poderão definir e escolher os colegiados que têm interesse dentro do critério da proporcionalidade partidária. O presidente também afirmou que deve atender aos apelos de muitos parlamentares para a retomada dos trabalhos presenciais dos deputados no plenário da Câmara. Segundo ele, essa é também uma vontade da mesa diretora. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede explicações ao governo federal sobre os sucessivos aumentos dos combustíveis. Segundo ele, não faz sentido o executivo continuar colocando a culpa na alta do dólar, uma vez que, mesmo com a queda da moeda americana, os preços da gasolina e do botijão de gás não diminuíram.
Charles Fernandes também exime as empresas aéreas do reajuste das passagens. Ele lembra que o litro do querosene, que é a base das despesas das companhias de aviação, subiu quase R$ 2,00 só nos últimos 15 dias. Ele pede que o governo Bolsonaro implemente medidas que deem mais tranquilidade à população, principalmente à parcela menos favorecida.
Sidney Lente, do PSD do Amazonas, condena a política de preços da Petrobras. No entendimento do deputado, é necessária a intervenção do governo, já que o combustível sobe quando há aumento do dólar, mas não registra queda quando a moeda estrangeira desvaloriza.
Sidney Leite também se solidariza com o povo amazonense, vítima de fortes chuvas e das cheias dos rios, que já afetaram 23 municípios. O parlamentar, que havia destinado R$ 1 milhão em emendas para assistência social no estado, espera que os recursos ajudem as pessoas que mais precisam neste momento.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, alerta para a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, marcada para amanhã, e que pode liberar a importação de biodiesel. Na visão do deputado, a decisão, se aprovada, não terá efeito prático sobre oferta e preço e pode desorganizar a cadeia produtiva no país.
Arnaldo Jardim acrescenta que a manutenção do selo combustível social, que exige das usinas de biodiesel um percentual mínimo de matérias-primas provenientes de agricultores familiares, também será debatida na reunião de amanhã. Ele assinala que, se o fim do dispositivo for aprovado, vai prejudicar 300 mil produtores.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destaca o Dia Internacional do Autismo, celebrado em 2 de abril, e ressalta a importância de garantir a aplicação de lei aprovada no ano passado, que inclui no censo demográfico o levantamento do número de pessoas com espectro autista no Brasil.
Carmen Zanotto afirma que só com o mapeamento do número de pessoas com o espectro autista será possível fortalecer as políticas públicas da área. Ela acrescenta que o tema da campanha nacional de conscientização sobre o autismo deste ano é Lugar de Autista é em Todo Lugar.
Educação.
Marcon, do PT, destaca as recentes denúncias de corrupção no Ministério da Educação como a suspeita de superfaturamento na compra de ônibus escolares. Ele afirma que, enquanto integrantes do governo tentavam desviar mais de 700 milhões de reais, no Rio Grande do Sul, há crianças que não têm como ir às escolas por falta de transporte.
Marcon também comenta sobre a ida de prefeitos à Comissão de Educação do Senado. Os políticos confirmaram que receberam pedidos de propina em troca de verbas do MEC. Segundo o deputado, é inaceitável que pastores estivessem cobrando até R$ 40 mil para a liberação de recursos da pasta.
Na avaliação de Lídice da Mata, do PSB da Bahia, o Ministério da Educação virou sinônimo de escândalo por conta das denúncias a respeito da destinação dos recursos da pasta. A deputada aponta que, na Comissão de Educação do Senado, prefeitos confirmaram que pastores pediam propina até em ouro.
Lídice da Mata também saúda o Partido Socialista Brasileiro por ter conseguido organizar na Bahia um rol competitivo de candidatos a deputados estaduais e federais. Como presidente regional da legenda, a deputada espera que pelo menos 5 deles sejam eleitos este ano.
Enio Verri, do PT, culpa a emenda constitucional que instituiu o teto de gastos pela falta de recursos em áreas importantes como a educação. O parlamentar registra a situação dos institutos federais do Paraná, que, segundo ele, não terão condições de funcionar no segundo semestre.
De acordo com o Enio Verri, falta dinheiro para aquisição de insumos básicos, como papel higiênico e produtos de limpeza, e para a contratação de profissionais. Segundo o deputado, é preciso exigir que os recursos voltem ao orçamento ainda este ano para salvar os institutos federais.
Direitos humanos.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, saúda os representantes dos povos originários que estão em Brasília para participarem do acampamento Terra Livre. Ela conta que um dos temas do encontro deste ano é o repúdio ao projeto que permite a mineração e a construção de hidrelétricas em terras indígenas.
Joênia Wapchana observa que usar a crise dos fertilizantes para fazer avançar a proposta fere o direito constitucional dos índios. Para ela, a garantia dos direitos e a proteção das terras dos povos originários são primordiais para o enfrentamento das mudanças climáticas, outro tema trazido para o debate pelo acampamento Terra Livre.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, exalta os indígenas que estão em Brasília para mais uma edição do acampamento Terra Livre. O deputado enfatiza que os índios lutam contra a chamada agenda anti-indígena, que inclui o projeto que permite a exploração mineral em terras demarcadas.
Nilton Tato faz um apelo para que a Câmara não se alie ao presidente Jair Bolsonaro, indo na contramão da proteção do meio ambiente e das populações tradicionais. O deputado reforça que cuidar dos povos indígenas também é um meio de defender a biodiversidade e a floresta.
Votação.
Os deputados concluíram a votação da PEC que permite a produção privada de radiofármacos usados principalmente contra o câncer. Como a proposta já foi aprovada pelo Senado, segue agora para a promulgação do Congresso Nacional. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que quebra o monopólio estatal e permite a fabricação de todos os tipos de radioisótopos de uso médico pela iniciativa privada. Radioisótopos são substâncias que emitem radiação e são usadas como componentes dos radiofármacos, empregados no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, principalmente o câncer. Hoje, os radioisótopos de média e longa duração são produzidos com exclusividade pelos institutos ligados à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a produção por empresas privadas só é permitida no caso de radiofármacos de curta duração, que têm efeito por menos de 2 horas. Esses radioisótopos de curta duração são usados principalmente no diagnóstico de doenças em exames de imagem. Por liberarem baixa quantidade de radiação, perdem seu efeito rapidamente e são eliminados pelo organismo. É o caso do iodo-131, usado na detecção de câncer de tireoide. Já os de média e longa duração, produzidos com exclusividade hoje pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, são utilizados principalmente no tratamento de doenças. A quebra do monopólio foi criticada pela oposição. De acordo com o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a entrada na iniciativa privada vai inviabilizar o IPEM e provocar o aumento do preço do produto.
O setor privado já é autorizado a produzir os produtos chamados de meia-vida curta. E o preço praticado pelo setor privado hoje chega a ser 5 vezes maior do que o preço oferecido pelo IPEM. O que se quer fazer aqui é estabelecer que o setor privado também pode passar a produzir os produtos chamados de meia-vida longa, que são estratégicos, que os países que têm sistemas nacionais públicos têm empresas públicas para garantir a segurança dessa produção.
O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, presidente da comissão especial que aprovou a PEC no ano passado, defendeu posição oposta. Segundo ele, a quebra do monopólio estatal e a concorrência privada vão baratear os radioisótopos e permitir mais centros de produção, o que vai encurtar a distância entre a fábrica e o paciente.
A livre concorrência, ela é muito importante para que a gente consiga abaixar os preços. Você ter concorrência e ter um preço menor. E além do mais, a proximidade de você ter o produto é muito importante, porque nós sabemos que a vida média é curta. E ele estando ali próximo ao local onde ele vai ser utilizado, você diminui transporte, você diminui custo e tudo mais.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a importância do IPEM na produção de radioisótopos e apontou as consequências da quebra do monopólio para o Sistema Único de Saúde, o SUS.
E esses radioisótopos de meia e de longa vida não deveriam ter a quebra do monopólio, porque teríamos a triplicação do preço de acesso da sociedade, teríamos a desconstrução da produção pública pelo IPEM e teríamos a dificuldade de compra pelo próprio SUS. porque é um aumento do preço de acesso, inclusive de compra. Então, o que nós estamos decidindo aqui é dificultar a produção, é dificultar o acesso, dificultar a compra pelo SUS.
O relator da comissão especial que analisou a proposta, deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, disse que hoje a produção do IPEM não atende a demanda pelos radioisótopos. Segundo ele, a abertura do mercado para a iniciativa privada não inviabiliza o Instituto.
Quem ganha com esse aumento, com essa oferta, é a população brasileira. O IPEM não vai deixar de produzir. Eu tenho certeza de que o IPEM, seguindo o modelo do Butantan, vai poder exatamente ser um grande líder na produção do radiofármaco.
O plenário aprovou a quebra do monopólio estatal na produção de radioisótopos usados no tratamento de doenças como o câncer em primeiro e segundo turnos. Como a PEC já tinha sido aprovada pelo Senado em 2010, a proposta segue para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.